O meu muito bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Meu nome é Paulo Castro e começaremos agora o podcast A Vida dos Marreteiros, os Vendedores Invisíveis de São Paulo. Uma produção original que levará você à realidade dos vendedores dos transportes públicos metroviários e ferroviários da cidade, a quinta maior do planeta.
Próxima estação.
Next station.
Jabaquara. Acesso ao terminal rodoviário.
Access to the bus terminal.
Dobrou o número de ambulantes vendendo produtos dentro dos vagões de trens da capital paulista nos últimos 3 anos.
Pois é, Daniel, com um alto índice de desemprego, o comércio ilegal virou uma alternativa para quem precisa ganhar dinheiro.
Em São Paulo, vendedores ambulantes circulam pelos trens com todo tipo de produto. A proibição da venda não evita que os vagões fiquem cheios dos chamados marreteiros.
Transporte para milhões de pessoas. Os trens metropolitanos de São Paulo são fundamentais para o funcionamento da maior cidade do país.
No primeiro episódio da nossa nova série especial, você vai ver como vivem os ambulantes que se arriscam vendendo nos trens. Uma prática que é proibida, mas não acaba.
Uma pesquisa feita pelo IBGE em 2020 afirmou que, em média, cerca de 2 milhões e 500 mil pessoas usam pelo menos uma das diversas linhas do transporte público da cidade no dia. Ou seja, estamos falando de quase 20% de toda a população da cidade entra e sai dos vagões nas últimas 24 horas. O número acaba se tornando comum, já que o transporte chega a diversas áreas de São Paulo e, vamos ser sinceros, ninguém aguenta mais o trânsito. A cidade de São Paulo oferece hoje 13 linhas de transporte metroviário e ferroviário, sendo 4 do metrô, 5 da CPTM e 4 linhas particulares, que representam 3 da Via Mobilidade e 1 da Via 4. Mas esse não é o assunto principal de hoje. Em meio às milhares de pessoas que dependem do transporte público, umas em especial, sempre me chamaram a atenção. Estamos falando dos vendedores ambulantes nos transportes públicos.
Olha aí, pessoal, chegou, hein? É ele mesmo, o mais procurado do sistema ferroviário de São Paulo. Tá aí, ó, tripé aranha, totalmente flexível, olha só que bacana. Você que tem aquele canal no YouTube, gosta de tirar aquela...
Eles estão em todos os lugares. Não andamos sem o percebê-los e olhar o seu trabalho. Mas seria correto chamar isso de trabalho? Baseado na lei, isso não é. Mas por que isso acontece? O Estado de São Paulo e as organizações privadas do transporte, assim como em todo o país, proíbem a venda em seus transportes, já que o comércio é ilegal perante a lei. Isso impediria um possível grande número de, abre aspas, vendedores ilegais, correto? Na realidade, é ao contrário. Não estou afirmando que a proibição incentiva as pessoas, mas também não desanima ninguém. A prática é tão comum que encontramos não só pessoas de passados diferentes, mas também de propósitos diferentes. Temos estudantes buscando ajuda financeira, pessoas que encaram como um trabalho fixo, que acabaram de perder o emprego e veem na venda uma oportunidade imediata. Temos os mais diversos exemplos. Mas por que será que a venda ambulante é tão utilizada pelas pessoas? Rodamos as mais diversas linhas, falamos com as mais diversas pessoas e procuramos as melhores histórias que vocês escutarão agora. Vamos cair para dentro do mundo do transporte público de São Paulo. Temos várias linhas de metrô e trem que conectam toda a cidade de São Paulo, facilitando o deslocamento dos moradores e visitantes. Vamos conhecer agora um pouquinho sobre cada uma delas. Começando pela linha 1 Azul, a primeira linha de metrô da cidade, inaugurada em 1974, ela vai do Jabaquara até o Tucuruvi, passando por regiões movimentadas como Tietê e Paraíso, é uma das linhas mais antigas e importantes da cidade. A linha 2 Verde é uma das mais famosas de São Paulo. Suas estações passam pela Avenida Paulista, uma das principais vias da cidade. A linha começa na Vila Prudente e vai até a Vila Madalena, sempre com grande movimentação de pessoas. Já a linha 3 Vermelha conecta a zona leste da cidade, começando na estação Marechal Teodoro e terminando na Arthur Alvim. É uma linha extremamente utilizada por moradores da região. A linha 4 Amarela é especial, pois é a primeira da nossa lista que é administrada por uma empresa privada, a Via 4. Ela leva as pessoas da Estação da Luz até a Vila Sônia, passando por estações em regiões renomadas da cidade, como Faria Lima, Frade Coutinho e o Murumbi. É também uma das linhas mais rápidas da cidade, permitindo atravessar toda em cerca de 20 a 25 minutos. A linha 5 Lilás é outra linha operada por uma empresa privada, a Via Mobilidade. Ela é uma das linhas mais recentes de metrô da cidade e conecta o Capão Redondo até a Chácara Clabin, facilitando o deslocamento na zona sul da cidade. Agora vamos falar das linhas da CPTM, a Companhia de Trens Metropolitanos. A linha 7 Rubi é a disparada mais movimentada do estado. Ela conecta a cidade de Jundiaí até o Brás, sendo essencial para o comércio do centro da cidade. A linha 8 Diamante também é operada pela Via Mobilidade. Ela é conhecida por ter um grande número de vendedores ambulantes em suas estações. A linha vai da cidade de Osasco até a Barra Funda. Porém, infelizmente, é também uma das linhas que mais recebe reclamações devido a problemas de atraso. A linha 9 Esmeralda é a última da linha operada pela Via Mobilidade. Ela passa às margens do rio Tietê e vai da Vila Natal até a cidade de Osasco. A linha 10 Turquesa é uma conexão importante que leva as pessoas do Grande ABC Paulista até São Paulo. Essa linha tem um movimento intenso durante a manhã e a noite, sendo crucial para o comércio. Ela começa no Rio Grande da Serra e termina no Brás. A linha 11 Coral é uma das linhas mais antigas da cidade. Com mais de 133 anos de história, essa linha vai da Estudantes até a Estação da Luz. A linha 12, também conhecida como a Variante de Poá, foi inaugurada em 1934 e possui uma história de já 89 anos. Recentemente foi inaugurada a linha 13 Jade, uma das linhas mais importantes e pedidas pela cidade. Ela vai até o Aeroporto Internacional de Guarulhos e sua abertura oficial ocorreu em 2018. Por fim, temos a linha 15 Prata, uma das linhas mais novas da cidade. Com 11 estações em operação e mais 7 em projeto, essa linha tem capacidade para atender cerca de 550 mil passageiros por dia. Ela vai da Vila Prudente até o Jardim Colonial. Essas são as principais linhas de metrô e trem que compõem o sistema de transporte da cidade de São Paulo. Cada uma delas desempenha um papel fundamental na mobilidade dos paulistanos e contribui para facilitar o dia a dia de milhares de pessoas. A produção do podcast selecionou 6 histórias interessantes e relevantes sobre a venda ilegal no transporte de São Paulo, com o objetivo de trazer aos nossos ouvintes uma visão real da vida dos vendedores. Nesses relatos, vamos explorar as dores, os motivos e as experiências de vida que levaram essas pessoas a se envolverem nessa atividade. Ao longo das conversas, teremos a oportunidade de nos aprofundar na realidade desses vendedores ambulantes e entender os desafios que enfrentam diariamente. O transporte público é um cenário comum para muitos desses vendedores que buscam uma forma alternativa de sustento. Cada história é única e revela uma perspectiva diferente sobre a venda ilegal no transporte. Alguns vendedores ambulantes encontram nessa atividade uma maneira fácil de escapar da pobreza e do desemprego, enquanto outros viram uma oportunidade apenas de empreender e se autossustentar. Durante essas entrevistas, seremos imersos nas vivências desses vendedores ambulantes, ouvindo suas vozes, compartilhando suas experiências. Conheceremos suas batalhas diárias para encontrar clientes, lidar com a fiscalização e garantir sua sobrevivência. Ao explorarmos essas histórias, poderemos compreender melhor o papel dos vendedores na cidade de São Paulo. Refletiremos sobre possíveis soluções para conciliar a necessidade de trabalho dessas pessoas com o cumprimento das leis. Por meio dessas histórias, esperamos dar vozes a esses vendedores e contribuir para uma compreensão mais ampla e mais empática de suas realidades. Vitor Manuel, 25 anos e atualmente vendendo bala no trem da linha Diamante.
Ah, meu nome é Vitor Manuel, pá, vendo no trem há 3 dias, porque precisões, né, mano? Fui pra criar, pensão pra pagar, uma parte de dívida, o bagulho é louco.
E, moço, por que você decidiu começar a vender? Teve algum motivo especial, assim, ou...?
Ah, porque não tinha emprego, mano, não apareceu emprego. Uhum. Sem oportunidade nenhuma pra trabalhar.
Ah.
Aí você jogou pro trem.
As mercadorias que você vende, você compra de algum lugar específico ou...?
Ah, nós compramos ali no Sagrado mesmo, mano, ali na doceria ali da Nadir.
Sei. E você pretende continuar? Qual que é a sua previsão?
Pretende continuar, né, mano? Porque o bagulho dá dinheiro.
E você acha que rende, assim?
Rende.
Como que você acha que as pessoas em volta, as pessoas que você tenta vender, como você acha que elas reagem? Tipo, você acha que elas são tranquilas com você ou não?
Ah, mano, são gente boa, falar pra você. São pessoas de Deus, mano. Falar pra você, são muito legais as pessoas. Falar pra você, ajuda nós demais, mano. Se não fosse essas pessoas aí, nós não tínhamos o pão de cada dia na nossa mesa. Tem que sempre tomar cuidado pros caras não tomarem, né, mano? Porque os caras ficam tomando as nossas mercadorias, esses caras aí metem o louco. Atrasa o nosso lado total, bichão.
Os caras são tranquilos com você assim? Se os caras vê, os caras são...
Os caras é folgado.
Folgado mesmo.
Os caras é pra frente, folgado demais, mano. Você é louco.
Vitor representa o vendedor mais comum do transporte público. Aquele que acabou de perder o emprego e precisa de uma forma rápida e certeira para conseguir dinheiro. São palavras duras de ouvir. Durante seu bate-papo com a produção, ele foi extremamente simpático e atencioso. Você o encontra pela cidade de Osasco, vendendo balas pelos vagões. Renato, 35 anos e vendedor ambulante há 20 anos do transporte público de São Paulo.
Vocês dar uma entrevista pra gente rapidinho?
Meu nome é Renato. Há 20 anos sou marreteiro, não consigo mais trabalhar pra ninguém. 20 anos tenho uma faculdade de psicologia. Não, na verdade eu era fiscal de empresa de ônibus. Aonde que o quê? Eu queria uma renda maior. E aí eu descobri que há 20 anos atrás eu conseguia fazer um salário de 7 mil reais.
Vendendo só no transporte público?
Vendendo no trem. Aí eu pedi as contas da empresa e comecei a virar marreteiro. E hoje eu não consigo trabalhar mais pra ninguém. Já fiz uma faculdade trabalhando de marreteiro. Tenho um carro i30 2014. Tenho minha casa e vivo bem, graças a Deus. É tudo a base das vendas no trem. Pururuca, pipoca, água, amendoim crocante, toda hora vende. Aleatoriamente falando, é bem relativo às pessoas, né? Então eu adoro lidar com o público. Então eu lido com tudo quanto é tipo de gente.
Você pretende continuar trabalhando nisso até da hora que for?
Opa, com certeza. Vou vender uma pururuca pra você, R$3.
Querendo ou não, é o trabalho do segurança, tem que aprender sua mercadoria. Já conversei com até alguns seguranças que não concordam com isso, mas eles têm que seguir essa lei. Você já teve sua mercadoria apreendida em algum momento?
Antigamente, quando eu era CPTM, era mais difícil, porque tinha os PF que corria atrás da gente, tinha os Apaisana, tinha os Gocil, né, que hoje são da linha 7. Hoje, aqui na nossa linha mobilidade, está tranquilo. Eles respeitam o nosso trabalho, a gente respeita o trabalho deles. A gente não queima a cara deles, eles deixam a gente trabalhar tranquilo. Só não pode vender na frente deles, que aí a gente perde. Já perdi várias vezes, sim. Mas a questão é, eles ganham pra correr atrás de mim e eu ganho pra correr atrás do meu dinheiro.
Tá bom, valeu, obrigadão.
Valeu, é nóis.
Valeu.
Falar com o Renato foi uma experiência única. Lembro até hoje quando pedimos um pouco do seu tempo para a nossa entrevista. Homem simples e muito educado. Trouxe uma outra realidade do que ele chama de marqueteiro. Forma de falar, e sendo bem sincero, foi a primeira vez que a produção escutou essa palavra marqueteiro. Formado com o dinheiro de seu trabalho ambulante, dono de carro e uma casa, o Renato tem uma história muito diferente do que eu imaginava. E também é por pessoas como ele que o nosso projeto foi iniciado. Não apenas ele faz dinheiro, como alegra a vida de quem o conhece. Você o encontra ele por toda São Paulo, foi o que ele disse pra gente.
Você podia dar uma entrevista pra gente rapidinho?
É rápido.
É rápido.
É rápido mesmo.
É, juro.
Vambora, vai.
Rodrigo, 24 anos, vendedor que desde cedo queria trabalhar por si só.
Mano, é por não gostar de trampar pros outros, mano. Ter que cumprir horário, pá. Receber ordem, só engolir é foda.
E não foi algo assim, você precisava de um dinheiro e você veio pra cá? Ou foi uma oportunidade que você enxergou?
Pra pagar aluguel, as contas, pá, e já, tipo, trampava de moleque. Uhum. E aí, trampava registrado, falei, ah, tô fora, vou fazer o que você fazer, tá ligado?
E rende é um negócio que você faz com bastante...
Essa média de uns 120 por dia, tá ligado? Trampando 20 dias. Vai, vamos um pouco, tem dia que vai, tem dia que não vai, se for a média dá 120 sem conta. Eu chego com educação, se a pessoa não trata com educação, só vira as costas e já era, tá ligado?
O que você vende no transporte?
Reloginho digital, vendo fone de ouvido, carregador, carteira, essas pochetinhas. De tudo, mano. De tudo que aparece, oportunidade, tem preço, eu vendo.
Como que você encara esses seguranças que tiram as mercadorias de vocês?
Mano, eles estão trampando também, eu entendo assim, tá ligado? O que tem que ser feito, eles fazem. Nunca me, tipo, me distratou, nunca me... nunca.
Rodrigo é um vendedor bem particular. Do seu jeito e da sua velocidade, ele fala bem tranquilo sobre o seu trabalho e por que quis começar nessa caminhada. Pela breve entrevista, Rodrigo passa a impressão de ser feliz fazendo algo sozinho, sem a obrigação de precisar seguir alguém. Autêntico e batalhador, exemplo de muitos por aí. Rafael, 27 anos, vendedor que desde pequeno trabalha no transporte público de São Paulo.
Deixar acertar a data no mesmo dia, melhor de tudo. É o preço, tá? Era 20, vai levar 2 agora, por 20. R$10 apenas a garantia de idade. Vai garantir o seu, fazer ele vir em casa. Vai levar um presentão, R$10 agora. Relógio digital, a prova d'água era 10, pessoal. Aceita o Pix, tá, pessoal? Moedinha, ele é ajustável tanto para criança como para adulto. R$10 a unidade. É o digital, a prova d'água era 10, só. Aceita o Pix, tá, pessoal? Moeda, faço teste na hora pra você. Vai levar o seu testado e aprovado, tá? Só no vendo na frente dos guardas, pessoal.
Opa, boa tarde. Qual que é o seu nome, moço?
Meu nome é Rafael.
Quanto tempo você trabalha vendendo no transporte, Rafael?
Ixi, já tem mais de 10 anos.
Mais de
10 anos? Mais de 10 anos. Eu comecei quando eu era pequeno, né? Eu comecei a vender com meu tio, aí depois comecei a vender sozinho, aí comecei a trabalhar no trem, na rua, e tô até hoje. Já trabalhei com outras coisas, fiz curso também, outras coisas, mas sempre acaba voltando pro transporte público, fazendo marretando. Depende muito do dia, assim, que tem gente que a gente encontra que é de boa, né, tal, que não incomoda, e tem gente que acha super irritante, né, constrangedor e perturba, né, pra eles, né. Eu já vendi de tudo, ultimamente eu vendo relógio, mas já vendi fone, já vendi bala, doce.
E quais linhas normalmente você tá trabalhando?
Na linha 11, já trabalhei na linha 12 também. No metrô, linha 1, linha vermelha, linha amarela, praticamente quase todas. A gente sabe que é proibido, né? E sabe que é o trabalho deles, né? Muitas das vezes eles abusam um pouco do poder, quer tomar ou revistar a gente, entendeu? E não é preciso. E muitas das vezes até acaba batendo, agredindo, que eles tentam imobilizar, e daí a gente também tenta resistir. Eles vêm com 3, 4 guardas e consegue, né? A força. E já teve histórias também, de vários colegas meus também, que já foi agredido também.
Leandro, 27 anos, estudante que vende no transporte para pagar a faculdade e sobreviver.
Eu vendo trufas, doces, gourmet, para pagar a faculdade e sobreviver. É, dá para dar um dinheiro legal,
sim.
Porque ganha mais que a média salarial padrão normal. Tipo, um dia aqui é quase metade de um assalariado, então... Aqui tem mais fluxo, as pessoas têm tempo para falar. Cada pessoa tem uma personalidade. Depende também como você se chega, como você aborda pessoas. Eu sou diferente, eu não saio gritando igual aquelas pessoas padrão. Eu chego pessoa por pessoa, cumprimento, abordo normal. Depois eu explico que eu tô vendendo alguma coisa. Eu não vou chorar, não vou falar nada. É tipo uma coisa descontraída, entendeu?
Perfeito.
Nenhum segurança me chegou assim para tirar a minha mercadoria. Como eu vendo alguns doces sírios, eu me comporto como uma pessoa diferente. Sem ser gritando, chamando atenção. Uhum. Eu converso com o cliente como ele fosse o meu amigo. Então o segurança, tipo, deixa de uma boa. Eles veem, eles sabem que eu tô vendendo alguma coisa, mas eu não tô atrapalhando o resto das outras pessoas.
Após ouvirmos 6 das melhores entrevistas que fizemos ao longo de 2023, é impossível não sentir o empenho e dedicação que esses vendedores têm nesse compromisso. Muitas vezes, sem nenhum apoio, marginalizados e tratados de forma inadequada, eles continuam perseverando. Gostaríamos de agradecer a todos eles pela participação e amabilidade durante as conversas. Agora, vamos entender por que o trabalho que eles realizam é tão valioso para uma parte da sociedade que depende muito do comércio ambulante. Em uma entrevista exclusiva com Rafael Calabria, especialista em transporte público no Brasil e em São Paulo, abordaremos as questões legais envolvidas nessa prática. Discutiremos os impactos para os vendedores ambulantes, os usuários do transporte público e a sociedade como um todo.
Essa desigualdade é uma coisa bem constante no transporte, né? As linhas mais periféricas, mais longe do centro econômico de São Paulo, né? Que é a região ali sudoeste da cidade, Pinheiros, Jardins, Morumbi e tal. A região longe disso, ela tem menos atenção no geral. Provavelmente as estações têm menos equipe, né? As equipes, enfim, ou eventualmente podem fazer vista grossa, mas tem um tratamento menos forte, né? Menos presente do que na região mais rica, né? Linha verde, linha amarela, né? A venda ali, até as confusões que geram, às vezes complicam um pouco a situação e tal. Não é um tema simples, a gente tem estações que vivem num nível de lotação muito alto, então qualquer pessoa mais, até, né, acesso de bicicleta é meio regulado às vezes, né? Meio restringido, na verdade, às vezes. Mas o que a gente vê é que existe uma demanda, as pessoas compram esse negócio. Não é que o cara tá lá, né, enchendo o saco das pessoas. Tá prestando serviço, tem pessoas que querem. Tem pessoas que passam 3 horas no transporte, você precisa comer, fazer uma, né, uma refeição, você não pode sair, senão você perde a integração, né, perde o bilhete e tal. É um tema que o Estado precisa estudar, né, talvez localizar mais postinhos de venda. Algumas estações até têm postos de venda, né, às vezes fora da plataforma, talvez pensar em colocar na plataforma de alguma forma que não atrapalhe a operação. Pode até ser melhor organizado do que hoje, que o cara fica meio solto, né? Então eu acho que é um tema que precisa ser melhor entendido. É claro que o transporte precisa ter toda uma melhor qualidade, né, para não ser tão lotado, para a galera não precisar ficar tanto tempo, para restringir, melhorar a tragédia que é o transporte hoje em São Paulo e também no Brasil. Mas eu acho que mesmo assim vai ter uma demanda sempre, né? De quem, sei lá, tá mais tempo na rua. Pode ser que quando o transporte fique bom, ninguém fique 2 horas, mas a pessoa pode ficar na rua um tempo e aí lembrou de comer, tá lá esperando o trem que, né, eventualmente, né, não é um intervalo tão curtinho. Então, é uma demanda que sempre vai existir. O que é importante colocar também é que o transporte é uma atividade humana. Além da engenharia de transporte, é uma questão humana, são pessoas usando que podem passar mal, podem sentir dor, podem ter fome. Uma criança pode estar lá e não planejou a viagem, que nem um adulto planeja. Então é preciso entender esse aspecto social, que vão ter demandas sociais. Um ponto mais banal ainda, o setor tem uma mania de querer tirar cadeira dos lugares, né? As estações têm pouca cadeira na plataforma. Então eles menosprezam muito essa visão humana e social do que o transporte é e querem achar uma solução eventualmente mais fácil, de proibir, de banir, de tentar, né, esconder, ignorar. E não é fácil, não é fácil essa solução. Nem toda a plataforma vai conseguir receber um postinho de venda, um quiosquezinho e tal. Mas é preciso ter um debate melhor e eventualmente até, né, já buscar contratar também os trabalhadores que estão fazendo esse serviço, né, num programa aí também social. Mas é isso, o que a gente tem trazido desse debate pro IDEC é tentar dar uma visão social de que as milhões de pessoas que usam o transporte todos os dias de São Paulo são pessoas que têm fome, estão no banheiro, né, e tal. Então, precisa ter uma preocupação com isso. Não é só ignorar e proibir que vai resolver a questão.
Ao longo de nossas conversas com os vendedores, percebemos que existem linhas de abordagem amigáveis e eficazes para esse tipo de venda. Rafael também enxerga essa diferença.
Essa desigualdade é uma coisa bem constante no transporte, né? As linhas mais periféricas, mais longe do centro econômico de São Paulo, né, que é a região ali sudoeste da cidade, Pinheiros, Jardins, Morumbi e tal, a região longe disso, ela tem menos atenção no geral. Provavelmente as estações têm menos equipe, né, as equipes, enfim, ou eventualmente podem fazer vista grossa, mas tem um tratamento menos forte, né, menos presente do que na região mais rica, né, linha verde, linha amarela, né. Não sei o que gera muito isso. Você poderia conversar com um pouco as equipes do metrô, mesmo da SPTM, para ver se existe também a pressão de usuários, eventualmente uma galera mais elitista fazendo mais reclamação.
Cara, eu detesto, cara. É a maior bagunça, cara. Eu não gostava de usar fone de ouvido, eu passei a usar mais por isso, porque eu não aguento ver os caras gritando no nosso ouvido, cara. E eu acho mais errado também quem compra, né? Quem apoia, né, velho?
Existe uma cultura do próprio trabalhador, a gente vê até policiais falando, não, porque na Alphaville eu não posso fazer assim, em Itaquera eu posso. Então, essa questão cultural, mesmo o trabalhador que às vezes é de baixa renda, replica nessa questão meio elitista. Então é até complicado, mas de fato a gente vê isso, uma presença muito mais constante. Não sei qual que é a diferença de trabalhadores por estação, talvez até tenha também nas linhas mais centrais, né? Porque mesmo na linha 3 do metrô, linha 3 vermelha, que é do metrô, também às vezes tem ambulante, né? Menos do que a CPTM, mas ainda tem. E é verdade, é uma desigualdade bem marcante, bem clara, né, para quem usa constantemente o transporte, do número de vendedores. E aí, né, fugindo um pouco de São Paulo, um outro exemplo que é mais precário que a CPTM, que é a Supervia no Rio de Janeiro, os sistemas de trens do Rio de Janeiro, lá é absurdamente frequente. É difícil pegar um trem que não tenha vendedor. Eles têm um equipamento muito mais elaborado. Aqui em São Paulo eles meio que escondem em sacolas. No Rio eles entram no metrô com uma estante, que é um cabide, que vão prendendo. Então, como aí lá a gente sabe que tem uma fiscalização muito menor, equipes muito menores, né, então é mais fácil do cara passar nas estações, né? Mas você vê que quanto mais precarizado o serviço, mais o vendedor consegue atuar, né? Menos o Estado fiscaliza, pro bem e pro mal, né? Pelos problemas que gera, mas pelo serviço também que oferece. No Rio, eu diria até que é um pouco excessivo, assim. Gera até brigas, discussões entre vendedores e tal, mas é bem real. Essa desigualdade é bem clara, é bem marcante. Não sei exatamente quais são as fontes, alguns podem ser número de funcionários, mas também tem uma cultura aqui que favorece isso, né?
É com esse aspecto humano que nosso podcast procura se conectar. É fundamental compreender a realidade do povo ao falar sobre eles. Nossa equipe visitou grandes estações de São Paulo e questionou seus usuários sobre o significado da venda ambulante para cada um deles.
O que você acha aqui da venda dos ambulantes no transporte público?
Não me incomoda, sinceramente, não me incomoda. Eu acho que se eles tivessem mais chance lá fora, eles não vinham por transporte público. Então, sinceramente, eu não sou contra. É, porque assim, tem pessoas que não têm oportunidade de ir em outro lugar, de repente passa ali por você o que você precisa, entendeu?
Eu não tenho nada contra e não confio, só não confio muito em coisas eletrônicas, porque já comprei uma vez e não funcionava.
Normalmente eu compro, apoio a venda deles. Normalmente eu compro porque é um meio de ajudar quem está mais necessitado.
Olha, eu acho que todo mundo tem a sua oportunidade. Essas pessoas que vão para dentro de ônibus ou metrô, eles precisam ganhar o ganha-pão deles. Eu acho que está certo, né? Melhor do que roubar. Então, às vezes eles trabalham de manhã para comer à noite. Então, eu acho que eles estão certo, não estão roubando. Estão ganhando, trabalhando para ganhar o ganha-pão deles.
Tenho nada contra as vendas ambulantes do metrô. Não é algo que realmente me atrapalhe. Às vezes eu até compro quando é comida. Isso.
Olha, na nossa atualidade, eu acho que todos estão procurando algo para ganhar um dinheirinho, para manter uma família. Eu não sou contra, não. Eu sou a favor e ainda apoio. Eu acho que melhor assim do que entrar nos ônibus e metrôs assaltando, roubando, furtando. O trabalho é mais digno.
Muito raramente eles me incomodam ali, né, às vezes pela divulgação que eles fazem. Ficam gritando. Querendo ou não, muitos vendem produtos ali que eu até já comprei. Tô com fome, acabo comendo salgadinho. Acaba me ajudando, porque na correria às vezes eu não consigo comprar em outro lugar e acabo comprando com eles.
Não vejo como um problema também, porque eu não acho que eles estão atrapalhando de forma alguma as outras pessoas que estão ali. Se aquele é um ambiente que permite que eles consigam vender mais dos produtos deles, eu não vejo como um problema, pelo contrário, que eles aproveitem ali para conseguir vender, ainda mais que a gente vê que normalmente são pessoas que estão com mais dificuldades, e aí a gente vê muitas pessoas se sensibilizando com as histórias ou dificuldades que as pessoas, que os vendedores podem vir a ter.
Cansado do serviço, eles ficam gritando, né? Mas é chato mesmo, às vezes é chato, mas tem outro meio deles ganhar o pão de cada dia, fazer o quê, né?
O podcast entrou em contato com a Prefeitura e o Estado de São Paulo, além da Via 4 e Via Mobilidade, referente à atual situação desses vendedores ambulantes. Até o momento dessa gravação, o retorno não existiu. Todas as organizações foram questionadas sobre, mas decidiram não responder sobre o caso. E para piorar, na Alesp, a Assembleia Legislativa de São Paulo, nenhum projeto referente à venda ambulante está em debate no momento. Enquanto tudo isso acontece, foi registrado a marca de mais de 35% de vendedores informais em 2023 em relação à população total do Brasil. Esse problema parece longe do fim. Segundo os dados de pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua e apurada pelo IBGE, até fevereiro deste ano, mais de 38 milhões de pessoas atuaram no mercado informal do Brasil. Se a voz do povo é a voz de Deus, não há nenhuma verdade absoluta quando o assunto é a venda ambulante. Enquanto uns a defendem, outros pedem o seu fim imediato. Se seguirmos as ações mais recentes sobre o assunto por parte das autoridades, o assunto está o mais esquecido possível. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes por estarem aqui. É incrível poder compartilhar essa jornada com vocês. Queria expressar minha gratidão especial ao meu orientador, José Arbex Jr. Seu apoio foi fundamental em cada etapa desse processo. Também não posso deixar de mencionar o fantástico editor, Gabriel Paes, que trabalhou incansavelmente comigo para garantir que o material estivesse sempre no seu melhor estado. Sua dedicação e habilidade em edição são verdadeiramente notáveis. Espero que, ao longo do podcast, tenhamos conseguido levá-los para os lugares mais diversos dessa incrível cidade que é São Paulo. Nossa intenção sempre foi proporcionar uma experiência imersiva positiva e enriquecedora. Gostaria de aproveitar esse momento para agradecer os marreteiros que entrevistamos ao longo de 2023. Seu carinho e apoio foram essenciais para o sucesso desse projeto. Também gostaria de agradecer ao nosso especialista Rafael Calabria, especialista em transporte público de São Paulo e do Brasil. Os seus insights foram extremamente importantes e valiosos para o nosso debate. Deixo aqui o meu muito obrigado. Cada entrevista que tivemos a oportunidade de realizar foram muito especiais. Através dessas histórias, espero que tenhamos conseguido representar todos os marqueteiros de alguma forma. Estou verdadeiramente grato pela oportunidade de fazer parte desse podcast e por compartilhar esses momentos com cada um de vocês. Chegamos ao fim dessa jornada, mas estou animado para o que virá pela frente. Continue acompanhando nosso trabalho e até a próxima. Um grande abraço a todos.
Olá, passageiros. Agradecemos por utilizarem o metrô de São Paulo.